Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a todos os ouvintes do Sons do Brasil, aqui pela USP FM 93,7, para a região de São Paulo e Grande São Paulo, pelo 107,9, região de Ribeirão Preto, e também falando para o mundão todo aí pelo www.radio.usp.br, dando sequência nos nossos capítulos, né, como chamamos aqui. Hoje, o capítulo 73 está recebendo umas figuras bacanas, muito legais mesmo, cada qual no seu trabalho. O artista convidado de hoje, como sempre a gente tem aqui, que vem mostrar todo o seu trabalho, sua música gostosa. Prazerzaço em estar recebendo você aqui hoje, João Suplicy, boa tarde.
Valeu, Serginho, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Rodolfo, que está aqui também. E grande prazer estar aqui nessa rádio. Eu vou te dizer, eu adoro ouvir a Rádio USP, cara. Não é porque eu tô aqui, não. Me permita falar já de cara, fazer um elogio aqui pra rádio, porque é a única rádio que não toca sempre as mesmas músicas. Então eu acho que isso é muito louvável, cara. Então eu escuto muito a Rádio USP e me surpreendo com coisas que muitas vezes eu nem conheço. É muito raro hoje em dia você ligar uma rádio e ouvir uma música que você já não ouviu 300 mil vezes. Então eu acho que isso é muito louvável e então eu gostaria de deixar esse ponto aqui, que eu acho que realmente deve ser salientado.
Maravilha.
Parabéns, viu, a Rádio USP.
Prazerzaço estar contigo aqui no nosso programa.
Prazer mesmo.
E, como sempre, temos o segundo elemento, que é aquele cara que vem dar aquela temperada nesse nosso papo, trazer várias informações. Sempre tem aí uma atuação dentro da música brasileira que está acontecendo aí, que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo por não procurar. Então eu queria chamar aqui, boa tarde, Rodolfo Rodrigues, do Elefante Sessions.
Obrigado, Serginho. Muito feliz aqui em ser o segundo elemento, né? João Suplicy e o nosso amigo Dudu, do áudio. Grande abraço. Muito feliz. Obrigado.
Queria registrar aqui que vocês, a partir desse momento, fazem parte da história Sons do Brasil, colocando o nomezinho de vocês no capítulo 73 da nossa história. Quando nós formos escrever o livro Sons do Brasil, o capítulo 73 é de João Suplicy e Rodolfo Rodrigues.
Maravilha.
É isso. Vamos lá dar início a esse papo gostoso. João tá aqui trazendo projeto novo aí, João.
Pois é.
Violão ao vivo do quarto. Fala pra gente um pouco disso.
O Violão ao vivo do quarto é meio que um programa que eu criei na minha página no Facebook, né? facebook.com/joãosuplicy. É um programa assim como um programa de rádio, como um programa de televisão, só que na minha página do Facebook, né? Isso começou meio por acaso, assim, porque o Facebook criou essa ferramenta de você entrar ao vivo, né? E aí eu já tinha experimentado isso uma vez ou outra, tal, aleatoriamente, assim, muita gente faz. Só que eu tava, assim, tocando um violão sozinho no meu quarto, como de costume faço. E falei, putz, tá bacana esse negócio aqui que eu tô tocando. Eu queria mostrar pra alguém, né? Não tem nenhum amigo aqui, pô, nenhuma namorada, nada. Ah, pô, tem um pessoal aí no Facebook, vou ver quem tá aí, né? Aí entrei ali, tocando em cima da minha cama, entrei no ar, e as pessoas foram aparecendo e eu fui tocando. Ô, pessoal aí, tamo aí. Aí as pessoas interagem, começaram a mandar mensagem. Aí eu fiz isso mais umas vezes, até que eu resolvi estipular um horário e um dia certo, né? Que é segunda-feira, às 20h30, onde toda segunda esse horário eu apresento o Violão ao Vivo do Quarto, seja do meu quarto, seja de outros quartos, porque agora também tem muitas participações especiais, né? Eu já fiz com o Zé Cabaleiro, fiz com o Criolo, fiz com a Thier, com a Izzy Gordon, com o Nazi, com o Jair Oliveira. Então, muita gente já passou pelo programa e é muito legal, porque é uma coisa muito, é meio fora do padrão, né? O pessoal chega e pergunta, quanto tempo de programa é? Quanto tempo a gente quiser.
E pronto.
E às vezes eu faço sozinho também, atendo muito pedido de gente que pede músicas de estilo variados, e eu tenho uma liberdade ali de tocar o que eu tenho vontade, tudo que eu gosto também, que às vezes não são coisas até que se assemelham tanto ao meu trabalho autoral, mas que eu gosto de tocar. Eu tenho essa natureza eclética, plural mesmo, eu não sou assim só uma coisa, né? Às vezes o mercado até cobra isso, você tem que estar nessa prateleira aqui, porque senão eu sinto muito, eu sou tudo que eu sou, entendeu? Tem blues na minha bossa nova, né? Tem samba no meu rock, tem tudo, eu cresci ouvindo
sem
de
rótulos,
tudo,
né?
Eu misturo tudo, toco tudo que me toca, entendeu?
Bacana, e até aproveitando o Rodolfo aqui, do Elephant Sessions, também é um trabalho com vídeo, quer dizer, tem um pouco a ver, claro, que cada qual com a sua característica, mas também é um pouco isso que você faz, né?
Isso, é o canal, ele é um apanhado de artistas independentes também, eu convido e recebo material de vários artistas. E gravo vídeos de sessões também, né? Parecido com o do João. Inclusive a Izzy, ela já participou de um dos eventos do Elefante também. E é bem legal, porque dá pra encontrar vários artistas e registrar esse conteúdo, essa música do artista de uma forma bem intimista, no violão, com uma percussãozinha, algo desse tipo. É bem parecido nesse sentido de produzir os vídeos e mostrar aquilo bem real, bem verdadeiro do que é o trabalho do artista.
E como que surgiu essa ideia? Que nem o João, ele surgiu lá, ele tava tocando e surgiu a ideia dele criar um programa. Como que surgiu a ideia do Elefante Session?
Ah, foi bem assim, eu sou natalense, morava em Natal e queria viver novos ares e ir pra outra cidade. E escolhi São Paulo. E quando eu cheguei aqui, vim morar com uma galera de uma banda de Natal também. E eu já tava na cabeça de fazer algo relacionado ao YouTube. Então eu fui procurar algum formato, alguma coisa que eu poderia fazer, né? Se eu ia fazer um canal que ensinasse as pessoas a filmar, que eu sou formado em rádio e TV pela UFRN. E meio que o formato que eu escolhi foi esse, de produzir esse conteúdo de música, né? Já que eu tava em contato com muita gente de música, né? Eu já tinha toquei também algumas bandas. E foi publicar o primeiro vídeo, que foi o do Pedrinho Binderman, e várias pessoas já vieram querendo que eu gravasse o vídeo delas também, né? Foi uma surpresa bem grande e, assim, a cada semana a gente tem um artista da semana, um artista novo. É muito feliz de tá vendo o projeto crescendo nesse sentido, que tem mais e mais pessoas assistindo e mais artistas querendo também ser filmados e também ser publicados no canal.
Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá batendo esse papo aqui e tal, começou um papo gostoso, tem muita história pra gente falar aqui, mas vamos começar a botar música no negócio aqui?
Vamos.
Bora, o que a gente vai mandar pra galera aqui?
Ao vivo, né?
Ao vivaço.
Vamos fazer um ao vivo. Olha, eu tô com muitas músicas inéditas, né? Porque eu passei os últimos 8 anos praticamente focado num projeto com o meu irmão, né? Com o Supla, que é o Brothers of Brazil, né? Que não teve um término oficial, mas agora cada um tá focando no seu trabalho solo, né? Então eu tenho, assim, uma gaveta muito cheia de músicas inéditas que eu fiz nesse período e não cabiam no projeto do Brothers of Brazil, né? Por questão de estilo. E minhas músicas, em geral, elas são muito autobiográficas. Eu falo muito de coisas que estão acontecendo comigo, e especialmente quando eu tô envolvido assim numa paixão, aí fico obsessivamente criando, compondo, né? Então teve, por exemplo, uma história de uma garota que eu tava muito afim dela, né? E ela não tava assim tão afim de mim. E eu já tinha feito tudo que eu podia pra conquistar ela, né? Já tinha usado todas as minhas cartas, né? Aí eu pensei assim comigo. Então, ela tinha terminado o namoro há pouco tempo. Falei, deixa ela circular por aí, deixa o tempo trabalhar um pouco, né? Enquanto o tempo trabalhava, eu fiz essa música, que é um blues, que se chama Deixa o Tempo Trabalhar, entre parênteses, Mágica.
Legal, então vamos mandar ela ao vivo aqui
agora?
Vamos
mandar.
Ok, então com vocês, Deixa o Tempo Trabalhar, entre parênteses, Mágica, com o João Suplicy ao vivo aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Deixa o tempo trabalhar, deixa o tempo trabalhar. Se já não há o que fazer, só esperar. Nem faz muito tempo atrás, parecia de verdade, mas não era nada mais que mágica. Oh, mágica. E eu enfeitiçado, morti raiz que ela se foi. Tempo trabalhar, deixa o tempo trabalhar, deixa o tempo trabalhar, na hora certa tudo vai ser mágica, pois
lado, meu parceiro, meu chegado, incansável justiceiro, o tempo é também capaz de fazer mágica. Deixa o tempo trabalhar. Deixa o tempo trabalhar. Na hora certa, tudo, tudo, tudo vai ser mágica. Mágica, mágica.
Ok, então, tivemos aí Deixe o Tempo Trabalhar com o João Suplicy. João, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Você citou aí a questão do Brothers of Brazil. Como Sim. surgiu essa ideia maluca dos dois irmãos aí?
Ah, essa é uma ideia que sempre teve no ar, né? São dois irmãos que fazem músicas, né? Mas são estilos tão antagônicos que eu achava meio inviável. Eu mesmo achava difícil, né? E também pela própria personalidade dos dois. Mas a gente fez um show em Londres até, e eu tava lá fazendo um trabalho de bossa nova e ele tava lá gravando uma coisa de TV, e a gente começou, por acaso fez esse show, falou, putz, tem uma química interessante, aí a gente começou a fazer o trabalho, virou um programa de televisão também, ao mesmo tempo, na Rede TV, que era o Brothers. Acabou esse programa de TV, a gente foi pro exterior e acabou fechando um contrato com uma gravadora em Los Angeles, que saiu do Andame. Aí fizemos muitas turnês lá, fizemos mais de 400 shows nos Estados Unidos, fora os shows na Europa. Tinha um programa também que era o Brothers na Gringa, que mostrava essas turnês, esses rolês nossos. Então foi uma experiência fantástica, assim, eu diria, pros dois. Só que eu, ao mesmo tempo, sentia já, muitas vezes senti, e até que chegou um ponto que eu não podia mais adiar esse retorno pro meu trabalho solo, né? Pra mim é uma coisa onde tem mais minha alma, porque numa banda, assim, com dois cantores, compositores, com duas personalidades, irmãos, há uma divisão e até uma disputa por espaço Sim. também, né? De eu quero botar isso, não, mas eu quero botar isso, e aí você cede, aí cada um acaba contribuindo mais de uma certa forma com as qualidades de cada um. Eu tenho muito orgulho, assim, do trabalho que o Brothers of Brazil fez, né? Talvez venha gravar mais coisas também, não tem nada oficializado. Eu gosto principalmente do álbum mais recente que a gente fez, o Melodies from Hell. É um álbum que eu gosto muito. Mas, como eu disse, agora eu tô focado no meu trabalho solo de novo, né? Que é mais próximo também da música brasileira, da coisa da canção brasileira, que é uma coisa que eu tenho uma paixão, assim, que eu gosto muito. Desde lá atrás até...
Desde o começo?
Gosto muito da música que é feita lá fora, mas também sou apaixonado pela canção brasileira.
Sim, sim. E você falou essa questão de dois estilos bem antagônicos, bem diferentes. É. Mesmo. Até no início mesmo, assim, no início que eu digo, lá no começo, quando você, o primeiro CD seu, a gente falava, nossa, água e o vinho aqui, né? Duas pegadas, cada qual...
Musiqueiro, porque são os CDs que eu gravei solo antes do Brothers são mais voltados para o que se chama mais ou menos de MPB, né?
Isso.
Quer dizer, tem baião, tem samba, em samba rock, bossa nova, e o meu irmão sempre teve a ver mais roqueira. Exato, tal, né? E quer dizer, eu agora, depois de 8 anos no Brothers, eu não sou mais o mesmo que era também antes.
Sim.
Entendeu? Porque eu tive uma experiência muito forte de tocar em muitos lugares, em circuitos também muito roqueiros, em festivais, em palcos grandes, para públicos grandes, né? A gente fez turnês abrindo para bandas como Flog Molly, Adamant, que era assim, tipo, show toda noite para 4 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas. É acho que aqui no Brasil só sertanejo que faz show toda noite, né?
Por aí mesmo.
Mas lá tem esse circuito de bandas de rock que fazem show toda noite e viajam nas cidades, né? Teve um festival que a gente fez também, que é o Warped Tour, que cada dia eles montavam o festival numa cidade diferente. Uma coisa impressionante, assim. E iam vários ônibus, assim, com várias bandas. E aí, cada dia você acordava, você tava numa cidade diferente, com toda a estrutura do festival montada. E você não sabia a hora que você ia tocar também. Eles falavam, tipo, de manhã, você vai tocar 11 da manhã, você vai tocar 6 da tarde, o seu show, você sabia na hora, assim. Então foi uma experiência incrível, assim. E agora também tá sendo maravilhoso fazer eu voltar ao meu trabalho solo.
Ô, Rodolfo, com relação ao Elephant Sessions, você falou, você já tem bastante vídeo gravado já, né, de vários artistas. Você falou mais de 500, é isso?
Tem 500 vídeos, 509, se não me engano. Amanhã vai outro, da Indie também.
Quanto tempo tem já o Elephant Sessions?
Eu comecei em maio de 2014. São 2 anos. Eu publico na média de 4 vídeos por semana, né?
É intenso, hein?
É. Bastante trabalho.
E você, tipo, você começou isso, como o João, de repente, começou no quarto dele, você também começou num ponto, e agora já tá espalhando pra fora, várias captações, né?
Isso, eu comecei sozinho mesmo, fazendo com a ajuda do Eduardo Dallale, que tá lá em Natal, que ele faz a mix e o master dos áudios também pra mim. Pelo canal, me deu uma oportunidade também de viajar pelo Brasil. Eu já fui convidado pra ir pra Curitiba pra filmar. Em Natal, já filmei também em Fortaleza, em Recife. E conhecendo muita gente aí do país inteiro.
Bacana. Vamos fazer o seguinte, Rodolfo. A gente tem no programa um momento Pitaco do Convidado. Que é o seguinte, a gente tá falando aqui do seu trabalho, do trabalho do João. E, como a gente sabe, vários artistas estão aí também correndo na batalha de mostrar o trabalho deles. E esse momento Pitaco do Convidado é exatamente isso. Para que a gente mostre o trabalho da galera que tá aí fora pro público conhecer também isso. Então eu vou te convidar para você dar o seu pitaco no momento.
Beleza, eu vou dar o pitaco da artista dessa semana, que é a Indy Naize. Que ela fez uma canção com o Renato Pessoa, que é um garoto que é compositor sensacional, a Indy também é uma compositora sensacional. Uma música que eles fizeram inspirados na vivência dos meninos prateados que pedem dinheiro no metrô. E esses meninos, eles não podem fazer isso, é ilegal, as pessoas... Mas de qualquer forma, eles pintam a pele negra deles de cinza, de prateado, para poder pedir. O nome dessa música é... Herê, o menino prateado.
Legal, então vamos lá com o pitaco de Rodolfo Rodrigues aqui no Sons Brasil, Indy Naize e a música Herê, menino prateado. Voltamos no segundo bloco.
Todo chão de agonia. Aqui no barracão, onde faltou pão pro menino pôr na barriga. Onde não tem irmão, motivo, razão pra se levantar todo dia. É erê, é erê, é erê, é erê, é erê. Quem regou teu chão com sua sangue da geração? Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? Teu chão com sua sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? Aqui nessa estação é questão de cor, o homem que sobe na vida. Se tu fores mulher, o preto da pele vai te amarrar mais ainda. Mal sabe o guri que acordava cedo para trabalhar todo dia. Que um tijolo nagô que edificou essa terra tão disparida. É ele. Tundera, tundera, é erê, erê, erê. geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? É pintado de cinza, é menino pintado de cinza. É menino pintado, ou de cinza. É menino pintado de cinza, oi menino pintado de cinza. Oi menino pintado de cinza, oi menino, oi menino. Oi menino pintado de cinza. Ere, 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 ere.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você que me tira do eixo, e é por isso que eu deixo você me levar. Pra onde vai ser meu desejo? Eu não quero nem pensar, não vou me preocupar. Será que tô sentindo medo? Parece que vou levitar. Me dá motivo pra ir embora, ou me dá sentido pra ficar? Doce mistério, magia, sedução. Faz num feitiço feliz meu coração. Doce mistério, magia, sedução. Faz num feitiço feliz meu coração. Você é que me desafia, me apetece, me sacia, quer me dominar. Me faz andar muito ligeiro, sem saber meu paradeiro nem como voltar. Será que tô sentindo medo? Parece que vou levitar. Me dá motivo pra ir embora, ou me dá sentido pra ficar? Doce mistério, magia, sedução. Faz num feitiço feliz meu coração. Doce mistério, magia, sedução. Faz num feitiço feliz meu coração. Feliz meu coração. Feliz meu coração.
Voltando agora no segundo bloco, e vocês já ouviram aí Magia e Sedução com o João Suplicy. Fala pra gente um pouco dessa magia e sedução, João.
Magia e sedução, né? É um forró, um shot. Eu não sei tão bem, na verdade, as derivações assim, do estilo, pra saber exatamente. Eu diria que é um forró, né? É uma música ainda inédita, não lancei oficialmente. Eu já lancei algumas músicas do projeto do Violão ao Vivo do Quarto, assim, nesse formato, né? Só de violão e voz mesmo. Foi o Dicionário do Amor, Tudo ou Nada. Tem outra já saindo, essa aqui também. Eu não sei se eu vou lançar ela nesse formato só de voz e violão ou acrescentar outros elementos. Mas essa música eu tava, como eu, quando eu tô apaixonado, eu fico compulsivo. Essa aí eu tava completamente apaixonado. Uma garota, e ela até reivindicou a coautoria da música, porque ela falou, primeiro porque eu sou 100% da inspiração. Vamos, se fosse assim.
Uau!
E aí tem umas palavras que eu perguntei pra ela, pô, como ela era bem mais nova que eu. Uhum. Eu tô com 42, ela tinha lá os seus 25, 24. Eu perguntei de umas formas de falar, como
atuais,
ela diria. Eu não vou nem citar o nome dela aqui, mas depois, talvez, eu, quando for lançar a música oficialmente, de repente eu vou pensar, acho que ela talvez mereça o crédito, sim, da parceria. Né? Ela... Não por ser inspiração, né? Acho que isso não é o suficiente.
Mas pela colaboração.
Mas talvez pela dica, né? De estar ali junto. Engraçado isso, né? Eu já ouvi muitos compositores, assim, a própria Paula Lavigne com o Caetano. Eu sou parceira dele em várias músicas, só que ele me dá o crédito, porque ele tá lá compondo do meu lado, buscando uma palavra, e eu falo a palavra e ele usa, mas eu não me dá o crédito. Mas é que, na verdade, assim, poderia dar também, né? Tem gente que às vezes dá uma palavra já merece a parceria.
A parceria. Com...
Mas enfim, mas é a música, eu gosto bastante, Magia e Sedução.
Legal. Deixa eu ver contigo, o Violão ao Vivo do Quarto, então vai virar um CD.
Não, o Violão ao Vivo do Quarto, eu tô lançando singles, né? Músicas nesse formato de voz e violão, só digitalmente. Talvez vire depois um CD físico, ou um EP. Tô lançando um por mês, né? O Tudo ou Nada tem nas plataformas digitais e tem um vídeo no YouTube também, que eu também curto bastante. E eu tô fazendo uma temporada de shows também, que ainda tem duas quartas-feiras, porque é toda quarta de agosto. Tô fazendo no Terraço Itália, queria convidar todo mundo pra estar ali, um lugar com uma vista incrível, né? Às 20h30 da noite.
Maravilha. Aí, ó. Já tá dado a agenda.
É
só aparecer lá, quarta-feira, no Terraço Itália, João Suplicy e o Violão ao Vivo do Quarto. Lá tá rolando algumas coisas disso, não
é
isso?
É, eu faço tanto músicas autorais como releituras de outras coisas que eu gosto de tocar, que vai desde Vinícius de Moraes a Beatles. Tem um piano lá também que eu aproveito e dou uma arranhada no piano também.
Tá certo. Ô, Rodolfo, Elephant Sessions, a princípio um canal do YouTube, ele pode progredir nisso daí, virar de repente uma coisa um pouco maior, de repente até atingir um canal fechado e tal, ou o estilo, o foco dele é isso mesmo, é YouTube, e de repente daí sair um derivado, virar um show que pode ser captado, coisa, existe ideia de que isso tem um progresso assim, ele tem um upgrade?
Então, surgiu algumas oportunidades já no decorrer do tempo. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns eventos com os artistas que já apareceram no Elefante, que não apareceram também. Atualmente a gente está fazendo um lance bem legal também, que é com o Clap Me, que é uma estrutura que eles estão fazendo aí meio que um Netflix de música, e chamaram a gente do canal para fazer essa curadoria, levar artistas e gravar o show completo deles, né? Então o Elefante Live, ele tá rolando sempre toda segunda-feira na internet, às 16 horas. Pode ficar ligado lá no site do Clap Me e também nas redes sociais aí do Elefante e do Clap Me. A minha ideia também é tentar ver se a gente vai um pouco além, assim. Eu vejo que as redes sociais, a internet, YouTube, são uma ferramenta muito forte. A gente pode tratar também de outras coisas também, como notícias de música, como análise de música, crítica. E essa é uma ideia que eu pretendo colocar aí pra frente. Colocar essas ideias pra reverberar e ver se sai alguma coisa legal.
Aproveitando, mandar um abraço pra galera do Clap, já estiveram com a gente aqui e daqui algumas semanas estarão de volta aqui pra gente atualizar tudo que está acontecendo, né? Calil. Celso, o Diego, Felipe Império,
isso aí, e uma
o
galera,
Gabriel.
Uma galera muito correria, como se fala por aqui.
É uma ideia interessante. Já tivemos bastante correria junto com o Clap também por
exatamente.
Aí. Legal. João, vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Vamos sim.
Bora lá então.
A gente pode ir mais uma autoral, né? Essa aqui já está disponível nas plataformas digitais e se chama... Quer dizer, antes de falar o nome, eu vou contar um pouco. Como eu vinha falando, as músicas são muito autobiográficas, né? Então eu tive aquele momento lá da paixão tal, e tal, mas aí depois que estava acontecendo a relação tal, começou a pintar uns problemas e eu comecei a ver que não tinha muito futuro aquela relação. Eu vi que conforme a gente caminhava, o chão ia cada vez mais desaparecendo. Não tinha como dar certo, né? Mas como a gente às vezes é insistente, né? Às vezes é bom mesmo a gente tentar até o fim, né? Ver pra ter certeza. Então eu fui pro Tudo ou Nada. E esse é o nome dessa canção.
Legal, então vamos lá com João Suplicy ao vivo aqui no Sons Brasil. Tudo ou Nada. Sonsaço pra vocês.
Vou jogar o seu jogo, prova de amor e de fogo. Vou resistir calmamente a todos os falsos encantos. Se cada um sabe de si, eu também compreendi um caminho incerto, um perigo tão perto ao lado de ti. Mas ainda assim acredito, enquanto insisto eu explico, é que o amor é bonito, mesmo até quando é doído. E entre o caos e o vazio não te deixo partir. Nos teus olhos um rio infinito me faz prosseguir pro tudo nada. Pro tudo nada. Entre o caos e o vazio não te deixo partir. Nos teus olhos um rio infinito me faz prosseguir pro tudo ou nada. Pro tudo ou nada. Pro tudo ou nada.
Ok, então tivemos Tudo ou Nada com João Suplicy ao vivo aqui. João, quantos CDs já se teve na carreira? Solo?
Olha, são três inteiramente autorais meus, né? Que o musiqueiro, o Cafezinho Caseiro. Aí eu lancei um CD, uma parceria com o Roberto Menescal, a gente fez um CD de Elvis em Bossa Nova. Aí eu me juntei com o Brothers e aí lançamos três álbuns. Três autorais, três com o Brothers e esse de Elvis em Bossa Nova. São sete, o que eu considero pouco, assim, pro tempo que eu tenho de carreira e o quanto já produzi de música. Eu tenho mais música inédita do que música gravada.
Tem muita coisa pra gravar, então.
Tem muita coisa pra gravar. E agora com essa possibilidade de lançar também singles, independente de CD, também eu tô fazendo isso agora. Mas o CD, ele tem o... Embora o CD físico hoje esteja em, quase em extinção, ele tem o seu papel de representar ali um conjunto da obra, né? Um cartão de visita, um trabalho como um todo, não só uma canção, né? Pô, se você for pensar naqueles CDs que contam uma história, é tipo um CD, um The Wall, Pink Floyd.
Tem toda uma...
Que tem, aquilo tudo não dá pra você separar uma música tem, só. É. Aquilo é tudo uma obra inteira. É bacana isso também. Mas outros CDs não são também tão conceituais, né? Uhum. Outros CDs são mais...
Várias músicas...
É, e aí não se justifica tanto ser um CD, né? Você vê que tem CDs que são compilações de artistas que pegam a música de 10 anos antes e misturam os sucessos.
E, inclusive, aproveitando, entrando um pouco nisso, Elephant Sessions utiliza uma plataforma de vídeo pra estar trabalhando... Você, no caso, está utilizando uma rede social ali, o Facebook, para mandar o violão ao vivo do quarto. Essas plataformas digitais, tipo Deezer e iTunes e etc e tal, você está utilizando desse meio para poder colocar essas músicas suas, né? Sim. Esse é o futuro presente, vamos dizer assim,
onde,
né?
Eu estou lançando as músicas, né? Spotify, Deezer, iTunes.
Porque, na verdade, o CD, eu acho, eu sou um cara que gosta de CD, porque, apesar de tudo, essa coisa, tendo história ou não, mas eu gosto de ver aquela coisa da ficha técnica, você ler.
Bacana.
É. Mas hoje em dia é bem isso mesmo. Acho que a questão do single a single já é uma realidade, né?
Porque... Na verdade, antigamente lançava-se single também, né? Chamava compacto. Era. Na verdade, eram duas músicas, uma de cada lado.
É, o compacto simples, compacto duplo.
Beatles lançou muita coisa assim.
Mas sempre em paralelo com o compacto já vinha o LP produzido, né?
Vinha o LP também. É.
O compacto, na verdade, se acabava a princípio com duas músicas prontas, então já vamos colocar no mercado para já aí criando
meio
o burburinho, né? Mas hoje em dia o single a single com essas facilidades da plataforma já virou um formato bastante utilizado mesmo. Né?
É, o que se faz muito hoje também é lançar um, dois, três singles primeiro e depois o álbum físico inteiro. Né? Agora, se ganhar, ter lucro com a venda do CD físico,
Acho que já... Difícil.
Eu acho que é uma forma de se reinventar, né, o mercado da música. que o CD de fato ele tá sumindo do mapa, né? Mas o Spotify, o Deezer, ele dá alguma graninha, até o YouTube dá alguma graninha pro compositor e pro dono daquele conteúdo que tá fazendo, né?
Uhum. E hoje em dia, vocês dois estão com trabalhos assim com vídeo envolvido, o vídeo também ele passou a fazer parte do dia a dia da coisa, porque hoje em dia a galera, o vídeo ele acaba atraindo o pessoal para que conheça o seu trabalho, essa coisa toda. Ele tem uma importância grande hoje, a ferramenta vídeo, né?
Ah, no trabalho. As pessoas escutam, né, música como imagem, né? No YouTube, né? Estão muito acostumadas, principalmente a nova geração. Ela espera até alguma imagem daquela música, nem que seja o que se chama lyric video.
Sim, sim.
Que é só a letra, né?
Uhum.
Que é o que eu fiz no caso do Dicionário do Amor, que eu gravei com a Marina Della Riva. Lancei como um lyric video, é só a música, a letra. Pra ter alguma coisa quando a pessoa vai ouvir lá.
Não, mas é exatamente isso que eu te falei, dentro dessa necessidade. Porque muitas vezes quando se tem só um áudio sem nenhuma imagem atrelada a ele, parece que hoje em dia já não é tão atrativo aos olhos do pessoal. Na verdade, hoje em dia o pessoal pra ouvir tem que ver.
O vídeo realmente ele é meio que a reinvenção da televisão, né? O vídeo na internet.
Sim.
Porque se você for ver as redes sociais em si, como Facebook, Instagram, todos estão indo pra esse formato de vídeo, né? Snapchat. Esse conteúdo ele vai ser o futuro realmente na internet, é vídeo. Quando você usa música, né? A música você pode ouvir sem ver. Mas quando você vê o artista ali, o rosto dele, o sentimento que ele colocou, se torna uma sensação bem diferente. O vídeo e o clipe, né? Que algumas décadas atrás, já era alguma coisa muito importante, né? Quando você tinha um clipe que bombava muito.
Tinha MTV, né? Já tinha isso. É que a televisão perdeu a sua importância, né? Pra internet. Eu tenho filhos pequenos, eles não assistem mais a TV. Eles veem YouTube. Eles querem Wi-Fi, só Wi-Fi, só mais TV.
Tá certo.
É uma necessidade, assim, da gente segmentar o que a gente quer ver. Dar uma olhada no que...
O que interessa.
O que interessa na sua cabeça. É bem isso mesmo.
Ah, tá certo. João, vou convidar você pra pitaquear no programa agora. O Rodolfo já pitaqueou, então é sua vez.
Fazer uma indicação.
Isso.
Olha, eu vou indicar uma música de um grande compositor. O nome dele não é tão conhecido, mas muita gente do meio conhece. É o Edu Krieger, do Rio de Janeiro. Ele já tem músicas gravadas pela Maria Rita, por várias outras... A Roberta Sá também. Muita gente já gravou música dele. Mas ele também grava muito bem as músicas dele, né? Tem uma música dele que até ficou conhecida pela Maria Rita, que é um samba que chama Maria do Socorro, e que a gravação dele é fantástica, porque ele também é um exímio violonista de 7 cordas. Então, acho que realmente vale a pena a gente dar uma ouvida nessa música.
Legal. Vamos lá, então. Pitaco do João Suplicy aqui no Sons Brasil, Edu Krieger e a música Maria do Socorro. Voltamos no terceiro bloco.
Maria do Socorro, suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro. Ela vai pro baile funk de shortinho, top e corro. É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. Maria, Maria do Socorro, suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro. Ela vai pro baile funk de shortinho, top e gorro. É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. E no baile só dá ela. Já foi Miss Comunidade na favela. Hoje sonha em morar noutro lugar, mas é cachorro não deixa, a gata se queixa, mas fica por lá. Maria, Maria do Socorro, suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro. Ela vai pro baile funk de shortinho, top e gorro. É afim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. E no baile só dá ela Já foi Miss Comunidade na favela. Hoje sonha em morar noutro lugar, mas é cachorro, não deixa. A gata se queixa, mas fica por lá. Só da ela já foi Miss Comunidade na favela. Hoje sonha em morar noutro lugar, mas é cachorro, não deixa. A gata se queixa, mas fica por lá. Maria do Socorro, suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro, ela vai pro baile funk de shortinho, top e gorro. É a fim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. É a fim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. É a fim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você tem saudades? Será que está pensando em mim? Será que você tem vontades? Aquelas vontades que insistem assim? Será que consegue dormir à noite? Será que tem? Será que a ficha caiu ou ainda demora a sentir o vazio? Será que ainda escuta a minha voz cantando as canções que te fiz? Será que te fazem lembrar de como eras feliz? Será que rasgou meu retrato ou fica olhando pra mim? Será que guardou seu presente num fundo de armário que não tem mais fim? Será que já tem outro alguém que te faz amor como eu fiz? Será que ele te faz lembrar de como eras feliz? Adora o que você não quis. Será que isso te faz lembrar de como eras feliz? Será que isso te faz lembrar de como eras feliz? Será que isso te faz lembrar? Thank you.
voltando então agora no terceiro e último bloco, tivemos Eras Feliz com o João Suplicy. Mais uma, um momento seu, João, que deu Eras Feliz aí.
Oh, pois é, as músicas não são não, elas são umas confissões. Essa aí foi um feita no final de um relacionamento intenso, onde ela me deixou, mas eu tinha aquele sentimento de que... Eu tinha aquela certeza de que ela se arrependeria, e aí viria aquela famosa frase do Eras Feliz e não sabia. Aí eu fiz essa música com esse sentimento, assim, será que você já se tocou, que fez bobagem, não sei o quê? Mas essa música ainda permanece inédita oficialmente. Já toquei muitas vezes no... Muitas vezes não, mas já toquei no programa do Violão Vivo do Quadro, já toquei algumas vezes em show, e em breve estarei lançando também no violão, dentro desses singles digitais, né?
Legal. Eu vou pedir licença pra vocês. Rodolfo já pitaqueou, João Suplicy já pitaqueou, então não, Sons Brasil vai dar agora o seu pitaco no programa. Nós estamos trazendo também um lançamento de um cantor de São Paulo chamado O Manto. Como a gente recebe vários, assim como você lá no Elefante Sessions, né? Sempre recebendo material novo. Nós recebemos esse material do Manto, ele passou pra mim essa faixa aí, que chama Ele e o Passado. É uma música bastante gostosa. E nós vamos mandar aí pro pessoal conhecer. A gente volta daqui a pouquinho.
Ele ficou na história um tanto perdido. Livros, antigas memórias, tudo se passou. E hoje não sabe que ano há pra ser vivido. E o passado insiste em ser seu abrigo. Dom Leirão Dorê. Que ele ficou na história um tanto perdido. Livros, antigas memórias, tudo se passou. Que hoje não sabe que ano há pra ser vivido. E o passado insiste em ser seu abrigo.
Eu passo e
deixo só a solidão.
Depois do manto e ele e o passado, estamos chegando ao final do nosso programa, já agradecendo aqui a presença dos nossos convidados de hoje, Rodolfo Rodrigues, do Elefante Sessions. Rodolfo, muito obrigado por estar vindo aqui ajudar a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história, como eu falei no início do programa. Quiser deixar aí como é que a galera faz, de repente, para participar do Elefante Sessions, como que o pessoal faz para assistir, como que faz para entrar em contato contigo, manda aí pro pessoal.
Boa. Quem quiser dar uma olhada no material, né, são mais de 500 vídeos que estão aí pelo YouTube, tem vídeos também no Facebook, é fácil de procurar. No Facebook você digita Elefante Sessions, o Sessões em inglês, né?
O elefante é em português mesmo.
Elefante português. Elefante Sessions, e pode dar uma olhada nos artistas que tem, né? Quem você gosta mais, tem todos os gêneros, muita gente legal, com certeza alguém lá você vai curtir e vai gostar. Se você tem um trabalho legal, um trabalho inovador, bonito, e quer que eu faça essa gravação, é um trabalho que o artista ele não dispõe de nenhum dinheiro, nenhum valor para poder, é algo totalmente gratuito, né? Manda um e-mail com o release e algumas músicas pro elefantesessions@gmail.com. A gente vai dar uma olhada e se for legal, for bacana, a gente entra em contato.
Obrigado mesmo, Rodolfo, por estar com a gente aqui nesse programa 73.
Valeu, 73 é um número da sorte. Quero agradecer também ao Serginho, o João Suplicy, né, o Dudu. Muito obrigado, galera.
Valeu, então. João Suplicy, sinto-me honrado com a sua presença.
Eu aqui, que me sinto honrado, que eu já falei, sou fã da Rádio USP, cara. É uma rádio fantástica, justamente por não ter uma programação engessada, né, como eu já disse logo no começo. Então eu quero agradecer demais aí o seu convite para participar. Um abraço pro Rodolfo também. Obrigado, Dudu, por ter registrado aí a gente tocando aqui ao vivo. E queria deixar um recado aí para quem quiser estar acompanhando o Violão ao Vivo do Quarto, que eu faço toda segunda-feira às 20h30 da minha página no Facebook, né, só em facebook.com/JoãoSuplicy, né, às vezes recebendo convidados, às vezes visitando outros quartos, às vezes sozinho, às vezes programas temáticos, mas toda segunda, 8h30 eu tô lá ao vivo, e depois para quem perdeu pode ver o vídeo que fica na minha página também.
Registrado lá.
Fica lá. Né? E ainda tô em temporada no Terraço Itália, mas essas duas quartas-feiras às 8h30 da noite também.
Beleza, então, João, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui.
Obrigado a você, Serginho.
Joia, ajudar a gente a escrever nossa história aqui.
Maravilha.
Tá ficando bacana a história.
Opa!
Agradecendo mais uma vez Dudu Marques, nosso parceiro de todos os dias, todos os Sons do Brasil aqui, é o nosso piloto da nave Sons do Brasil, sempre nos comandos ali. E se você quer entrar em contato com nós aqui, mandar também o seu trabalho, querer mostrar aí, anota os nossos e-mails, produtores@radiousp.usp.br, ou então o nosso e-mail direto também, sonsdobrasil@terra.com.br. Também temos a nossa página lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Só entrar lá, dar o seu curtir, também acompanhando tudo que está acontecendo com a gente, os programas novos que vão acontecer, os que já aconteceram. Tem os links lá para você entrar no YouTube e poder conferir tudo que já passou por nós aqui. E a gente tem como tradição aqui, o João já falou durante o programa, que vamos fazer uma agora aqui, que não é ao vivo, que veio a gravação. Então a gente tem essa tradição de encerrar o programa sempre com essa música, pra galera sentir esse trabalho gravado bonitão aí.
Na verdade, foi um gravado que foi feito ao vivo também. Que eu gravei com a Marina Della Riva. Gravei recentemente com ela uma canção que eu já havia feito há um tempo, lançado até no meu CD caseiro, mas agora numa versão mais apropriada, acho, pra canção. Eu gostei mais. mais. Tem também no YouTube e tá também disponível para baixar nas plataformas digitais, aí, Spotify, etc. Mas eu recomendaria essa versão e não a do CD caseiro. O CD caseiro, eu gravei ela praticamente com o bebê no quarto do lado, dormindo, então é muito devagarzinho, assim. Então...
Bem levinho.
Então essa aqui acho que tá mais no clima, então vamos nessa.
Vamos lá, Dicionário do Amor.
É.
Com João Simplici, participação de Marina Della Riva.
Exato.
Encerrando o nosso programa de hoje. Esperando contar com vocês no próximo domingo, no mesmo horário aí, para que vocês curtam e conheçam muito mais coisa boa da música brasileira, tá ok? Até domingo que vem. Um abraço, até mais.
Felicidade é você assim, tão perto de mim, tão perto de mim. Felicidade é você assim, me dizendo sim, me dizendo sim.
Saudade é você de longe, eu dizendo onde, eu dizendo onde.
Saudade é o sal que arde no mar dos meus olhos se você se esconde.
O mais completo dicionário do amor foi você que me ensinou. O mais completo dicionário do amor foi você que me ensinou.
Tristeza é aquela coitada, fica apavorada sempre que te vê.
Delicadeza é tua pele pela minha pele,
pela tua pele eu vou me perder.
Beleza é o teu jeitinho, manso, ligeirinho, manso, ligeirinho.
Beleza é tua natureza, correnteza que me leva, eu vou devagarinho.
O mais completo dicionário do amor foi você que me ensinou.
El más completo dicionario del amor fue el que me enseñó.
Ciúme foi também você que me fez sentir medo de perder. Perfume é o teu prazer, pare tudo agora e vem me enlouquecer. O mais completo dicionário do amor foi você que me ensinou.
O mais completo dicionário do amor
foi você que me ensinou.
Desejo é o teu decote, é a minha sorte, é a minha sorte.
Molejo é o teu carinho, cafuná, denguinho, beijo no cangote. El más completo dicionário del amor fue el que me enseñó.
O mais completo dicionário do amor foi você que me ensinou.
Foi el que me enseñó.
Foi você que me ensinou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.